A cada conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, as COPs do clima, os bloqueios nas negociações se eternizam e os resultados parecem nunca estar à altura do problema. Enquanto a COP29 acontece em Baku, no Azerbaijão, um respeitado grupo de cientistas e pensadores entregou às Nações Unidas sugestões para melhorar a eficiência deste evento. Eu sou a Lúcia Miesel e te convido para falar um pouco mais sobre tudo isso.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Já faz mais de 3 décadas que os representantes dos países se reúnem para debater os impactos do problema e buscar soluções conjuntas para enfrentá-lo. Ao longo dos anos, na medida em que as alterações do clima se tornaram mais claras, o evento virou parada obrigatória de dezenas de milhares de participantes, muitos deles apenas interessados em afundar o acordo em discussão. O Clube de Roma, centro internacional de reflexões que lançou o primeiro alerta sobre os limites do planeta em 1972, ressalta que as emissões globais de gases de efeito estufa devem ser reduzidas em 4 bilhões de toneladas. Mas a estrutura atual das COPs simplesmente não pode entregar a mudança na velocidade e na escala exponenciais, como o mundo precisa, e assim garantir um pouso climático seguro para a humanidade. As energias deveriam agora ser voltadas para a implementação de tantas promessas, frisa o documento. Isso significa garantir a transição energética e a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo, o gás e o carvão, das nossas economias.
Excellencies, delegates, colleagues, friends, it is an honor to welcome you to COP29.
A conferência reúne chefes de Estado, reis, ministros, parlamentares e principalmente diplomatas e especialistas nas causas e nas consequências do aquecimento do planeta. Acadêmicos, movimentos sociais, comunidades locais e até artistas engajados também participam dos debates, mas também um número expressivo de lobistas de setores causadores do problema circulam à vontade pelos corredores das COPs. Só do setor do petróleo são quase 1.800 representantes registrados na Conferência de Baku. O presidente do Azerbaijão sequer dissimulou o apreço que ele mantém pelo petróleo, chamado por ele de um presente de Deus. Excluir da presidência das COPs aqueles países que não apoiam a transição para o fim das energias fósseis e restringir o acesso dos que só querem comparecer para atrapalhar os avanços são duas das propostas do Clube de Roma para reformar as conferências. Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, é um veterano desse evento. Ele está lá em Baku e disse que não poderia concordar mais com essas medidas.
Eu acho que isso tem que ser feito, porque a gente está num momento da emergência climática. Eles até falam isso na carta, me deu uma sensação ruim, que eles falam assim, o nosso primeiro encontro com 1,5 graus, que aconteceu no ano de 2023. É a primeira vez que a humanidade passou um tempo experimentando o que é perder a meta do Acordo de Paris. E não foi legal, né? Não está sendo legal, né? 2024 não está sendo legal, 2023 não foi legal. Então a gente está no momento da aceleração da crise que a mulher de César, no caso, as conferências do clima, elas precisam ser honestas, certamente, mas parecer honestas também. Então eu sou completamente a favor de você nunca mais fazer uma conferência de clima num regime autoritário, você nunca mais fazer uma conferência de clima num país que é contra a transição, que teve uma COP no ano passado, cujo principal lobista era o presidente da COP. Aqui é a mesma coisa esse ano. E o ministro do país petroleiro está usando a COP para fazer negócios em óleo e gás, que nem aconteceu no ano passado também. Então, evidentemente, eles têm uma influência deletéria.
Para serem mais efetivas, as conferências deveriam, portanto, ser menores, mais frequentes e focadas na avaliação dos progressos que estão sendo realizados, além da busca por soluções em temas-chave, como o financiamento climático. Desta vez, a COP29 e a cúpula do G20 aconteceram simultaneamente e tiveram uma sinergia inédita sobre os temas cruciais debatidos na Conferência do Clima. O G20 reúne os países responsáveis por 80% das emissões mundiais. É muita coisa. Só que num contexto de guerras e enfraquecimento das instituições multilaterais, as Nações Unidas têm bastante dificuldade para promover avanços, mas ainda são a única instância capaz de capitanear todo esse processo, avalia Cláudio Ângelo. Vamos ouvir.
A COP, o problema é o seguinte, é ruim com ela, pior sem ela. Porque hoje a única coisa que nos separa de um aquecimento global de 3 graus Celsius ou mais é esse processo aqui, que é o único processo onde cada país tem voz e voto, onde as principais vítimas da mudança climática têm tanto poder de decisão quanto os principais causadores da mudança climática. Tem uma série de ideias, propostas de reforma dessas instituições financeiras, né? O G20 também trabalhou nessas propostas. Tudo isso é importante, tudo isso tem que acontecer. A solução tem que ser global e multilateral. Agora, que não está funcionando na velocidade que deveria, não está. A gente tem as instituições de Bretton Woods, elas não são mais adequadas ao propósito para o qual elas foram criadas, porque a gente está vivendo no século XXI com as estruturas de relações internacionais e as estruturas multilaterais criadas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, inclusive que frequentemente reproduzem disparidades de poder do final da Segunda Guerra Mundial. Com um viés colonialista super forte, em nenhum lugar a gente vê mais isso do que no debate de financiamento.
E para falar então sobre este assunto, a gente tem a honra de convidar um dos signatários desta carta, é o cientista Carlos Nobre, reconhecido internacionalmente pelos estudos sobre o aquecimento global, em especial sobre as consequências de tudo isso para a nossa Amazônia. O Carlos Nobre é climatologista, ex-membro do IPCC, o painel de cientistas da ONU sobre as mudanças do clima, e ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de 2007, destinado a esse grupo de cientistas. Seja muito bem-vindo ao Planeta Verde.
É um prazer também conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
O senhor estava no voo com o presidente Joe Biden sobre a Amazônia. Então eu queria começar perguntando se ver os problemas de perto, sentir ali de frente o aquecimento global nos atingir, se isso pode mudar o rumo das coisas, o rumo das COPs também, talvez seja disso que as pessoas e os líderes precisem, né, mais contato com os impactos negativos para então decidirem agir de verdade, professor?
Olha, sem dúvida, quando políticos tão importantes quanto esse, presidente, Estados Unidos, o primeiro presidente exercendo o mandato que vem para conhecer a Amazônia, primeiro presidente americano, né? E é muito importante, porque diferente de só ouvir dizer dos riscos, ele nesse voo que eu o acompanhei de helicóptero, ele viu todas as áreas ali do lado de Manaus super desmatadas, degradadas, um monte de floresta queimada, algumas queimadas ali que aconteceram há poucos dias ou meses, né, tudo queimado. Há outras que aconteceram no ano passado, as árvores mortas, mas a vegetação ali no chão já recompondo. Ele viu o maior impacto da maior seca da história da Amazônia, aqueles tributários do Rio Negro, as margens do Rio Negro todas secas, centenas de barcos e navios presos ali. E, então ele viu tudo isso e também até pareceu coisa tão estranha, né? Nós estamos voando ali em cima de uma floresta e aparecem duas fumaças de incêndio. E eram assim, uma coisa, alguém botou fogo algumas horas antes, sabe? E não era a pecuária, a pastagem, a agricultura, no meio da floresta. Eu mostrei para ele o que, que o aquecimento global está fazendo, a maior seca da história da Amazônia. Como aquilo prejudicou, falei muito do prejuízo à biodiversidade, o risco do Rio Negro ter mais de 1.000 espécies de peixes, enorme risco que esses animais passam. Falei do ano passado, quando o Lago Tefé teve a maior temperatura da história, atingiu 41 graus e morreram mais de 400 botos e tucutis, dezenas de milhares de peixes. Eu falei um pouco disso. Então, eu acho que o presidente, tendo a oportunidade de ver isso com os olhos, é muito mais importante do que simplesmente alguém, cientistas e políticos, comunicarem a isso. Ou o presidente Lula, ou outros presidentes de outros países amazônicos, comunicarem a eles.
Professor, os alertas já são dados há décadas, né? Mas a reação da humanidade ao que está acontecendo com o clima ainda vai a passos muito lentos e muito lentamente também avançam as COPs. Eu queria saber se o senhor ainda confia que as conferências do clima são a melhor solução para encarar essa realidade que está, inclusive, se acelerando mais rapidamente do que a própria ciência previa, né?
Olha, elas não têm sido a melhor solução. Elas têm sido promessas de salvar o planeta. Promessas. Mas assim, quando a COP26, em 2021, na Irlanda, em Glasgow, na Irlanda, fala, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 graus, nós temos que rapidamente reduzir as emissões, zerar as emissões até 2050, as emissões líquidas, nada disso foi. Os dados iniciais mostram que 2024 será mais alta emissão que 2023, mesmo que a gente entendesse que precisa reduzir quase 50% das emissões até 2030, será que a gente vai conseguir reduzir 50% das emissões em 6 anos, 2025 a 2030, e depois zerar? Então parece muito, muito difícil. As COPs, os países todos, eles bateram o martelo no sentido, as metas são voluntárias, mas pouquíssimos países estão caminhando nessa direção. O Brasil lançou lá na COP29 aquela meta de reduzir até 69% as emissões até 2035 em relação a 2005, né? Muito alta, recorde, mais de 3 bilhões de toneladas. Mas é um pouco... Né? O Brasil e outros países têm começado a debater, mas os desafios são muito maiores, né? Nós precisamos realmente zerar as emissões muito antes de 2050. Caso contrário, nós podemos chegar a 2,5 graus em 2050. Isso é um ecocídio para o planeta.
Nesta carta do Clube de Roma, tem algumas propostas, né? Vetar a presidência das COPs aos países que não apoiam a transição energética, diminuir o número de lobistas das energias fósseis, também é uma outra medida sugerida pelo grupo de intelectuais aí. Então, o quanto a presença desses lobistas em pessoa lá nas conferências influencia negativamente as negociações e, por consequência, os acordos que saem das COPs?
Sem dúvida, essas cartas que nós temos assinado, por exemplo, será mesmo que as COPs teriam que ser no países produtores de petróleo? Será que é isso ou não? A gente devia ter COPs só em países que têm uma outra visão? Então, esse é um desafio, né? COP28 em Dubai, país produtor de petróleo. COP29 Azerbaijão, país produtor de combustíveis fósseis. Então, esses são grandes desafios, que era muito bom a COP ser liderada por países muito mais voltados para essa transição.
Os documentos das conferências do clima não têm o poder de obrigar ninguém a cumprir o que é acordado lá. Então, como é que conferências menores e mais frequentes, como está sugerindo o Clube de Roma, poderia ajudar nesse sentido? Na verdade, as COPs se tornaram grandes demais, na sua opinião?
Olha, sem dúvida, né? Eu acho que a gente está entrando numa emergência climática tão grande, com a temperatura tendo atingido já 16 meses, 1,5 graus, bateu o recorde de todos os eventos extremos. Isso tudo está acontecendo no planeta todo. Então, eu até diria que agora vão ter que ter reuniões muito mais rápidas, muito mais decisivas, com países muito voltados para buscar essas soluções. Eu acho que isso é correto. Nós estamos entrando numa emergência muito grande climática.
Então, uma medida crucial que também é mencionada nessa carta que o senhor assinou é a checagem entre as promessas e as ações, né? A responsabilização daqueles que não estão fazendo a sua parte. Mas o nosso contexto atual de tantas guerras, mas também enfraquecimento aí das instituições multilaterais, né, o próprio própria perspectiva da volta do presidente Donald Trump, a gente consegue fazer com que a ONU tenha esse papel? Quem poderia exercer esse papel de checar e responsabilizar os países que não estão cumprindo?
Olha, sem dúvida, esse é um desafio imenso. É muito difícil imaginar um sistema para buscar soluções globais que não tenham a ver nada com a ONU, né? Tem, as Nações Unidas tem que ter um papel muito, muito grande. O secretário-geral Antônio Guterres tem realmente batido muito forte, muito corretamente. Ele já até falou que o planeta está pegando fogo, né? É uma efervescência global, não é aquecimento mais. Então, é realmente muito, muito importante que a ONU continue, mas aí sim o desafio: como ter muito mais valor, né, da ONU, de conseguir realmente trazer os países que têm maiores compromissos, já mostrar países atingindo metas, já tem países que estão bem mais próximos de zerar as emissões. Então, começar a dar um peso muito grande político para esses países, e agora o grande desafio, né? Países, cerca de 80% das emissões é queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Aí vem um grande desafio, né? Como convencer o país que mais emite hoje é a China, quase tudo combustíveis fósseis, como realmente induzir, convencer que esses países acelerem demais a transição energética. O menor custo para acelerar a transição energética, o menor custo é cerca de US$ 1 trilhão por ano. É, um número bem melhor seria 2 a 3 trilhões de dólares por ano para fazer uma super aceleração, para quase que fazer uma transição energética até 2040. Mas nada, não chega nem perto do que se gasta nisso. E hoje ainda se gasta muito mais, muitos trilhões de dólares por ano para expandir a exploração de combustíveis fósseis. Então, isso aí é um ecocídio, né? Um suicídio planetário, se está se gastando mais para manter os combustíveis fósseis do que para fazer a transição energética.
E nesse sentido, o Brasil fica numa posição delicada, né, professor? Como o país sede da COP30 no ano que vem, será que até lá a gente vai ter uma sinalização mais clara sobre os planos do Brasil de continuar abrindo novas frentes de exploração de petróleo?
Nós temos que ter. O Brasil jamais será o líder da COP30, como o presidente Lula está levando agora no G20, a ministra Marina Silva, muito corretamente, preservar todos os nossos biomas, salvar a Amazônia do ponto de não retorno. Tudo isso é importantíssimo. Portanto, o Brasil não pode ser um país como a COP28 e 29, preocupado em aumentar a exploração de petróleo, gás natural.
Muito obrigada, professor Carlos Nobre. Muito obrigada por me receber nessa correria aí que o senhor está. Uma ótima viagem a Baku. E se quiser dar uma palavrinha aí sobre as suas expectativas para a conferência, se é que o senhor tem alguma, né?
Vamos torcer que eu consiga sair na sexta-feira de lá um pouquinho mais otimista. Mas assim, eu estive na COP28, eu não saí otimista porque os países produtores de combustíveis fósseis só fizeram a única coisa que apareceu a palavra transição energética nos documentos finais, a primeira vez em 28 COPs, mas só falaram em transição. A transição está muito lenta, eles continuam aumentando a exploração de petróleo, carvão, gás natural e aumentando as emissões. Então, não adianta. Nós temos que ter uma meta de zerar muito rapidamente as emissões.
Muito obrigada, Carlos Nobre. Uma grande honra tê-lo conosco aqui na Rádio França Internacional.
Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.
E o Planeta Verde fica por aqui hoje. A gente teve edição de som de Pierre Zanutto. Eu sou a Lúcia Miesel e na semana que vem estou de volta por aqui. Obrigada pela audiência. Até a quinta que vem.